dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 15 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado pela Quadro Treinamentos. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon. Ela anunciou que mudou lá as regras de avaliações de produtos e de livros para tentar combater aquele problema de reviews falsos que assolam lá a plataforma desde que a internet existe. A partir de agora, só quem já tiver comprado mais de $50 no site vai ganhar o direito de fazer reviews ou de responder dúvidas das pessoas que estão interessadas em comprar alguma coisa. Essa regra vale só para compras com cartões de crédito e de débito e exclui gift cards, né? Para impedir que a pessoa compre lá um gift card para si mesma só para ganhar o direito de voltar a deixar avaliações falsas. E enquanto isso, lá no SoundCloud, ontem a empresa anunciou uma reformulação lá da página inicial do serviço. A partir de agora, a home logada vai passar a oferecer recomendações personalizadas com base lá no que o usuário já escuta e vai dar mais ênfase para um recurso de playlists personalizadas que eles já tinham, mas que pouca gente sabia que existia. Ainda sobre esse mercado, o Spotify está começando a testar uma interface um pouco mais simplificada lá no app para Android. Quem tem acesso a esse teste consegue ver lá uma interface que prioriza bem mais as imagens e capas de álbuns e também reorganiza toda a plataforma em 3 abas só, ao invés de 5, que facilita bastante a navegação. E enquanto isso, lá no Pandora, ontem eles também deram mais um passo para aumentar um pouco mais a concorrência nesse mercado de streaming de música sob demanda. Eles lançaram um plano gratuito de música sob demanda lá nos Estados Unidos e para ter acesso à biblioteca, o pessoal tem que assistir a um vídeo que é um anúncio, né, de 15 segundos. Para quem não quer ou não pode, né, pagar para ouvir músicas, essa novidade agradou bastante, já que ela mostra só uma propaganda no começo, ao invés de ficar colocando anúncios entre as músicas, como acontece no Spotify. E por último, sobre esse mercado, diversas plataformas de streaming bateram lá na porta da Comissão Europeia para reclamar da Apple e da Amazon. Elas estão irritadas com o fato da Apple e da Amazon ficarem lá com 30% de comissão sobre as assinaturas que são feitas pelos ecossistemas delas e esperam que a União Europeia faça alguma coisa a respeito disso, que imagino que não vá acontecer. Bom, e já que o assunto é briga na Europa, deixa eu comentar que 9 agências de notícias europeias deram início a uma espécie de campanha que está pedindo para os gigantes da internet pagarem pelas notícias que eles veiculam. As agências dizem que o Facebook e o Google, por exemplo, se tornaram basicamente as maiores agências de mídia do mundo, mesmo sem ter uma redação, nem nada assim. Elas defendem que enquanto os jornalistas delas estão lá, né, arriscando a vida em meio a guerras e outras situações ao redor do mundo, o Facebook e o Google só faturam em cima do trabalho delas. Por isso, elas acham que seria justo se os sites começassem a repassar pelo menos um pouco lá do que eles ganham com publicidade e coisas desse tipo, se não, pelo menos na opinião dessas agências europeias, lá na frente a conta não vai fechar. E agora o assunto é o Facebook, que falou ontem que vai começar a mostrar propagandas de 6 segundos antes de tocar alguns vídeos lá na plataforma. Nesse primeiro momento, isso só vai valer para os Estados Unidos, né, naquele canal Facebook Watch que foi lançado recentemente, mas logo logo eu aposto que isso também deve começar a aparecer no feed de notícias lá no resto do mundo. E ainda sobre o Facebook, ontem eles também anunciaram um formato novo de publicidade, que vai integrar o Facebook ao WhatsApp. A partir de agora, os anunciantes vão poder incluir lá nos posts pagos deles um botão que convida o usuário a fazer contato pelo WhatsApp para que aí a empresa possa passar a mandar mensagens promocionais por meio do mensageiro. Bom, pulando de uma rede social para outra, deixa eu falar que ontem a Snap anunciou uma ferramenta chamada Lens Studio que vai deixar qualquer pessoa criar elementos de realidade aumentada. Essa ferramenta foi lançada tanto para Mac quanto para Windows e você pode dar uma espiada nela seguindo o link que eu deixei aqui na descrição. E enquanto isso, aqui no Brasil, o Conselho Nacional de Trânsito, né, o CONATRAN, aprovou a criação do documento de licenciamento digital. Isso quer dizer que você não vai mais precisar ficar andando lá com o documento do carro no bolso, ou na bolsa, ou até dentro do carro, e vai poder mostrar essa versão digital do CRLV para o guarda quando ele te parar no trânsito. Com essa aprovação, agora vai começar o processo de implementação dessa tecnologia e adoção disso, né, por parte dos DETRANs aí pelo Brasil, e a expectativa é que essa CRLV digital já esteja disponível no país inteiro no final do ano que vem. E agora o assunto é a Atari, que adiou a pré-venda do Atari Box. Dia desses eu comentei que a pré-venda estava marcada para começar ontem, só que a coisa foi adiada lá em cima da hora. Num e-mail para os interessados pelo console, a Atari falou que ainda precisa de mais um tempinho lá para deixar o Atari Box do jeito que os clientes merecem, e por isso ela vai voltar a falar sobre esse lançamento, ou talvez sobre o pré-lançamento, nas próximas semanas. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, ontem a Disney confirmou a compra de uma parte da Fox, mas antes de falar sobre isso, eu vou falar sobre a Quadro Treinamentos, que está patrocinando o episódio de hoje. A Quadro oferece o maior bootcamp de iOS do Brasil, e quem fizer esse curso lá com eles já vai sair de lá sabendo criar qualquer aplicativo para iPhone e para iPad, adaptado inclusive para o iOS 11 e usando o Swift 4, né, que é a versão mais atual da linguagem. Além disso, como a Quadro tem lá diversas parcerias com empresas e com startups, esse curso também já serve como um canal bacana para quem quiser entrar nesse mercado de trabalho. Agora, as inscrições para o primeiro lote desse bootcamp já acabaram e elas davam lá direito a 5 cursos de cortesia, que eram o curso de lógica de programação, que é pré-requisito, curso de Adobe XD, curso de IB, com os cursos de games com Sprite Kit e um outro curso, que era de Web Service. Quem fez a inscrição nesse primeiro lote levou esses 5 cursos de graça e agora quem fizer a inscrição no segundo lote leva só 3. A boa notícia é que, como você é um ouvinte aqui do Loop Matinal, a Quadro vai abrir uma exceção. Então você tem até o dia 22 de dezembro para se inscrever lá com eles, né? Avisar que você veio aqui do Loop Matinal e eles vão te dar os 5 cursos de graça, ao invés de dar só os 3. Por isso, acessa lá o site quadro.com.br, quadro com 2Ds, né? Então é quadro.com.br, que tem lá logo de cara na home o banner para essa página do Bootcamp, ou pega o link direto aqui na descrição do episódio. De novo, o endereço é quadro, quadro.com.br. Muito obrigado a Quadro Treinamentos pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do Loop Matinal. Bom, eu falei algumas vezes aqui que a Disney estava conversando com a 21st Century Fox sobre uma possível aquisição e ontem as duas empresas confirmaram que essa compra realmente vai acontecer. De acordo com a Disney, ela vai pagar lá um pouco mais de 52 bilhões de dólares em ações e, em troca, ela vai passar a controlar os estúdios de TV e de cinema da 20th Century Fox e as operações internacionais de TV a cabo, exceto o Fox News, Fox Business, Fox Sports e a Big Ten Network. Com essa compra, a Disney também vai passar a ter controle majoritário sobre a plataforma Hulu, que concorre com Netflix, e, claro, né, ela vai passar a controlar as propriedades intelectuais da Fox, o que inclui aí X-Men, Quarteto Fantástico, Avatar, Os Simpsons, Era do Gelo, Firefly, Arquivo X e mais um monte de coisa. Pra quem tinha esperança de ver Firefly de volta um dia, tá aí a melhor chance em anos. E enquanto isso, na Microsoft, ontem a empresa anunciou diversas novidades relacionadas à inteligência artificial. Uma delas é lá no Bing, que agora vai ficar um pouco mais inteligente. A empresa falou que agora os resultados de busca vão listar pontos de vista variados, né, a respeito de um assunto, falou que vai implementar lá um recurso que autocompleta as buscas, meio que ensinando ali o usuário a forma mais eficiente de pesquisar, e anunciou que fez uma parceria com o Reddit também. Logo, logo, o Bing vai passar a facilitar a identificação e descoberta também dos conteúdos que existem lá no Reddit, incorporando lá na busca, né, algumas informações disponíveis nos subreddits e naquelas sessões de perguntas e respostas, que geralmente são feitas com celebridades. Já uma outra plataforma que vai ficar um pouco mais inteligente é o Office 365. O Excel, por exemplo, vai usar inteligência artificial para analisar e interpretar os dados automaticamente, evidenciando ali nas tabelas as tendências ou padrões das informações que a pessoa está cadastrando. Já no caso do Word, ele vai aprender lá os termos específicos usados numa empresa e vai criar uma espécie de dicionário personalizado com essas abreviações para facilitar o trabalho da equipe inteira. Além disso, a Microsoft também anunciou novidades voltadas para o Outlook, para aquele aplicativo colaborativo Whiteboard que pintou dia desses, e para o recurso de busca em texto e em imagens, e você pode ler mais sobre tudo isso acessando o link que eu deixei aqui na descrição. E agora eu vou falar sobre a Apple, que lançou ontem lá o iMac Pro nos Estados Unidos e detalhou um pouco melhor os preços lá fora e aqui no Brasil. Como a gente já sabia, o modelo básico foi lançado por $5.000 e, dependendo da configuração, o preço vai até quase $14.000 para quem quiser montar lá um computador com todas as configurações no máximo. Agora, aqui no Brasil, aquele mesmo computador de $5.000 sai por R$38.000 e vai até R$97.500. Tentei achar uma piada aqui para fazer no final da notícia, mas a piada é essa, R$97.500. E por último hoje, eu vou falar sobre o equivalente à Anatel dos Estados Unidos, que aprovou o fim da neutralidade da rede por lá. Como já era previsto, essa medida foi aprovada com 3 votos a favor e 2 contra, o que obviamente, né, foi bastante comemorado pelas operadoras e pelos provedores de internet. Com essa aprovação, agora tem 2 esperanças. A primeira é ver se os americanos conseguem pressionar lá o Congresso a invalidar a nova regra, o que é bem improvável que aconteça, e a segunda já é um pouco mais possível. Logo depois do fim da votação, já foram abertos alguns processos, né, que vão obrigar o FCC a defender o fim da neutralidade na justiça, e aí a chance disso dar alguma coisa é um pouco maior. O promotor-geral de Nova York, por exemplo, já vem se mostrando bastante contrário a essa decisão, então tem a chance, né, da coisa se arrastar ou até ser bloqueada pela justiça americana. Enquanto isso, a gente aqui segue acompanhando isso tudo bem de perto, porque já é uma espécie de segredo aberto, né, que assim que o fim da neutralidade entrar em vigor por lá, as operadoras aqui também vão fazer de tudo para conquistar a mesma coisa. Na verdade, só essa aprovação de ontem já deve incentivar as operadoras a seguirem em frente com esse assassinato da internet também no Brasil, então já vale ficar de antenas bem ligadas por aqui também nos próximos dias. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um serviço, uma plataforma bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado da Quadro Treinamentos pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast. Bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Que aí a empresa possa passar mandagens... Mandagens? Forma rulo que conforme... Que conforme, não. O cara tá doido.